Jornal Câmara dos Deputados.
Duas medidas provisórias trancam a pauta de votações do plenário.
Audiência discute criação do Sistema Único de Segurança Pública.
Parlamentares analisam como o governo Temer lida com a corrupção.
Boa noite. Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, considera vergonhoso o fato de o ex-ministro da Transparência ter sido flagrado orientando políticos envolvidos em corrupção. O deputado reafirmou que as gravações demonstram o caráter golpista do governo interino.
Na opinião de Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, a diferença entre os governos do PT e do presidente Temer é que no anterior não havia preocupação com o combate à corrupção. Ele destacou que no governo interino, dois ministros foram flagrados em conversas não republicanas e foram destituídos imediatamente.
Artigo de Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, intitulado A Conspiração dos Iguais, trata das conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O deputado ressaltou que as gravações revelam a falta de espírito público e os interesses mesquinhos que movem representantes da classe política.
Vitor Valim, do Ceará, afirmou que, diferentemente do PT, o PMDB preza a lisura e a punição dos culpados envolvidos em irregularidades. O parlamentar reiterou seu apoio ao juiz Sérgio Moro, aos promotores e aos procuradores que participam das investigações da Operação Lava Jato.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou o governo Temer por demitir o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Ricardo Melo, que já reassumiu o cargo depois de decisão liminar da Justiça. O deputado reclamou que, se tivesse sido uma decisão do PT, certamente o partido seria acusado de tentar controlar a mídia e desrespeitar a liberdade de expressão.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, voltou a chamar de ilegítimo o governo de Michel Temer. O deputado afirmou que quem governa o país são os editoriais do jornal O Globo, que, segundo ele, publica uma edição extra a cada esquema de corrupção para que o presidente tome providências.
Para Enio Verri, do PT do Paraná, os parlamentares que defendem o governo Temer, que, segundo ele, a cada dia se envolve mais em escândalos de corrupção, deveriam ter vergonha. O deputado reiterou que a atual gestão não se sustenta, porque é fruto de um golpe que desrespeita o voto de 54 milhões de brasileiros que lutam por um país mais justo.
Justiça.
Benito Gama, do PTB, participou de reunião no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador. O deputado explicou que o objetivo do encontro foi pedir apoio da bancada da Bahia no Congresso Nacional para a recomposição no orçamento do tribunal.
Segurança Pública.
A delegada Érica Mialik Mariana obteve o maior número de votos de seus pares entre os candidatos de uma lista tríplice para a escolha do próximo diretor da Polícia Federal. Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, espera que o presidente Temer confirme a indicação da delegada, que faz parte do grupo que conduz a Operação Lava Jato.
O 21º Batalhão de Polícia Militar foi fundado em 1985 em São João do Meriti, com 700 policiais. Mas, segundo o Sóstenes Cavalcante, do DEM, hoje o município da Baixada Fluminense, que tem a maior densidade populacional da América Latina, só conta com 240 homens. Ele pediu que o governo do Rio de Janeiro reforce a segurança na cidade.
O aumento do número de assaltos nos ônibus do município de Ponta Grossa preocupa Eliel Machado, da Rede do Paraná. O deputado fez um apelo para que o poder público adote providências para garantir a segurança dos funcionários e dos usuários do transporte coletivo da cidade.
A Associação de Cabos e Soldados Militares do Ceará completou 55 anos de fundação. Cabo Sabino, do PR, frisou que a entidade é uma das maiores associações do Norte e Nordeste e conta com mais de 9.300 associados.
Laura Carneiro, do PMDB, repudiou o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. A deputada reiterou que o parlamento deve enfrentar o debate sobre a violência contra a mulher e aumentar o rigor das penas para um crime que ela classificou de bárbaro e sem escrúpulos.
Indignado com o caso do estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro, Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, defende punição rigorosa para os criminosos. Ele criticou o discurso machista de pessoas que declararam que, se a jovem estivesse vestida de forma mais comportada ou cuidando do filho, não teria sofrido violência.
Em audiência na Câmara, autoridades da área policial apontaram falhas no projeto de lei que cria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. A medida de autoria do Poder Executivo é analisada pela Comissão de Segurança Pública. Ouça a reportagem.
O SUSP funcionaria nos moldes do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de articular as polícias federal, rodoviária, ferroviária, civil e militar, além do Corpo de Bombeiros Militar e da Força Nacional de Segurança. Para Franco Perazzoni, da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, em teoria o projeto é bem feito, mas não causa impacto na realidade. Segundo o delegado, o SUSP é frágil ao excluir o trabalho dos peritos e do Poder Judiciário na solução de crimes.
Se nós desejamos efetivamente uma segurança pública mais eficiente, nós temos que pensar todos esses atores que participam da segurança pública. Nós não podemos pensar no sistema único de segurança pública, que integra os boletins de ocorrência, que busca a integração entre as polícias judiciárias, mas não percebe, por exemplo, a parte da criminalística, não percebe o papel do poder judiciário, aquela velha história que todos nós ouvimos, a polícia prende, o judiciário solta. Se solta é porque a polícia investigou mal.
Para o representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Rogério Carneiro, falta clareza sobre a distribuição do orçamento da segurança, em especial nos convênios entre municípios e estados.
Hoje a gente tem questões, por exemplo, da gente liberar um edital para financiamento de estrutura das guardas municipais de 20 milhões de reais. Chegam projetos em torno de 9 milhões de reais e desses somente 6 milhões são aprovados. E desses 6 milhões são aprovados, somente 70% desses 6 milhões foram executados. Então, quando a gente fala de um sistema, aí tem que ser o sistema mesmo. A gente tem que ir a fundo.
Durante a audiência, houve consenso sobre a necessidade de reformular o atual modelo de segurança pública, considerado falido. Os deputados subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que solicitou o debate, disse que a existência de uma Força Nacional de Segurança Pública já reflete a ineficácia no modelo atual.
Uma demonstração clara de que, diante da impossibilidade do governo federal, via qualquer órgão, seja o Ministério da Justiça hoje, de dar sequer uma orientação para a Polícia Estadual, então, vamos criar uma força, porque aí pelo menos eu tenho o comando sobre ela.
A proposta que cria o Sistema Único de Segurança Pública já foi aprovada na Comissão de Educação. Agora será analisada pelas Comissões de Segurança Pública, de Finança e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovada, seguirá direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Economia.
Para Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, o centro da crise brasileira está no estrangulamento fiscal. O deputado afirma que as pedaladas adotadas pelo governo do PT levaram à desmoralização da contabilidade pública e à desconfiança sobre a real situação fiscal e sobre a capacidade de pagamento da dívida.
A Câmara aprovou o reajuste salarial de várias carreiras do funcionalismo público, entre elas a Advocacia Geral da União. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a valorização dos servidores para denunciar e enfrentar atos ilícitos que, segundo ela, têm sido recorrentes no governo Temer.
Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, também comemorou a aprovação dos projetos que reajustam o salário de servidores públicos. Mas o deputado lamentou que o governo do PT não tenha concedido o aumento há mais tempo.
Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, defendeu o reajuste salarial dos servidores públicos, especialmente da Advocacia Geral da União. O deputado lamentou a precariedade do órgão, que, segundo ele, não tem recursos nem para pagar o aluguel dos prédios.
Desenvolvimento Regional.
Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, está indignado com o decreto assinado por Dilma Rousseff pouco antes de ser afastada da presidência, criando mais de 3 milhões de hectares de reservas legais, que compreendem os municípios de Apuí, Borba e Novo Aripuanã.
Pernambuco foi eleito o quarto melhor estado da América do Sul no estímulo ao investimento estrangeiro direto pela revista inglesa FDI Magazine do grupo Financial Times. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o estado fica atrás apenas do Paraná, de Bogotá, na Colômbia e de São Paulo.
Juiz de Fora, em Minas Gerais, completou 166 anos de emancipação política. Júlio Delgado, do PSB, registrou que a cidade tem sido prejudicada pela crise econômica que afeta principalmente o setor de comércio e de serviço, mas ele acredita na força de trabalho da população para colocar o município de volta no caminho do crescimento.
Agricultura.
O Grito da Terra Brasil, organizado por agricultores familiares e trabalhadores rurais, fez um protesto em Porto Alegre. Entre as reivindicações do movimento, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, citou a manutenção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a retomada do Programa de Habitação Rural para manter a juventude produzindo no campo.
A Frente Parlamentar em Defesa da Bovinocultura de Leite promoveu a segunda edição do Brasília Fest Leite. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, ressaltou a importância do evento realizado na Câmara em parceria com a Associação Brasileira de Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios.
Meio Ambiente.
Max Filho, do PSDB Capixaba, alertou para o recurso do Ministério Público Federal contra a homologação do acordo firmado entre a União e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo com a Samarco. O recurso, segundo o parlamentar, visa mais a proteção do patrimônio da empresa do que a reparação do dano ambiental causado com a tragédia de Mariana.
O novo Código Florestal Brasileiro, sancionado em 2012, abriu a possibilidade de um mercado de ativos ambientais de compra e venda de cotas de reserva ambiental. Valdir Colato, do PMDB catarinense, pediu que o Ministério do Meio Ambiente regulamente as cotas para que o Brasil possa compensar os agricultores que mantêm uma reserva ambiental maior do que a necessária.
Homenagem.
Jorge Boeira, do PP de Santa Catarina, lamentou a morte do ex-prefeito de Criciúma, Algemiro Manique Barreto. O deputado lembrou que Barreto foi responsável não só por importantes obras de infraestrutura, mas também pela implantação da entidade Bairro da Juventude, que atende crianças em condições de risco social.
Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, também lamentou a morte do ex-prefeito de Criciúma, Algemiro Manique Barreto. O deputado observou que o mandato de Barreto foi marcado por obras estruturais que abriram as portas ao desenvolvimento da região.
Com pesar, Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, registrou o falecimento do escritor e tradutor ucraniano Boris Schneiderman. Segundo o deputado, Boris foi o maior divulgador da literatura russa no Brasil e traduziu obras reconhecidas mundialmente de Dostoiévski e Tolstói, entre outros.
Saúde.
A Bahia Farma, órgão ligado à Secretaria de Saúde da Bahia, obteve o registro da Anvisa para a produção e comercialização do primeiro teste sorológico rápido para a detecção do Zika vírus. Roberto Brito, do PP, explicou que o teste acelera o diagnóstico da doença, facilitando o mapeamento dos casos e ações de prevenção.
Campanha publicitária sugere a redução de impostos sobre o cigarro para combater a pirataria e o contrabando. Ao criticar a propaganda, Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, citou o estudo do Banco Mundial indicando que o aumento de 10% no preço do cigarro é capaz de reduzir em cerca de 8% o consumo de tabaco em países de renda média, como o Brasil.
O câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou a importância das campanhas de prevenção e de apoio à luta daqueles que têm câncer. Para ele, o Ministério da Saúde deve incentivar cada vez mais a população a realizar consultas periódicas para prevenir a doença.
O Ministério da Saúde considera prioridade a melhoria nos sistemas de informação e o aperfeiçoamento da gestão de recursos do SUS. Misael Varela, do DEM Mineiro, concorda com a nova gestão da pasta, acrescentando que é preciso evoluir em eficiência, transparência e controle da aplicação dos recursos da saúde nos estados e municípios.
Representantes do setor de saúde do governo do Rio Grande do Sul estiveram em Brasília para tratar da falta de recursos para as unidades de pronto atendimento do estado. Mauro Pereira, do PMDB, mencionou que os ministérios públicos estadual e federal estão exigindo a inauguração da UPA de Caxias do Sul, que ainda não está funcionando por falta de dinheiro.
Previdência.
O governo federal está estudando uma proposta para rever as regras da Previdência Social. Marcondo PT Gaúcho alertou que vai lutar contra a retirada de qualquer direito dos trabalhadores. Ele integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social.
Na opinião de João Moraes, do PCdoB Mineiro, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social será um componente fundamental para resistir à atual ofensiva de setores conservadores contra os direitos trabalhistas.
O Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal cobrará 2,78% de cada funcionário por 17 anos e 4 meses. Jutair Júnior, do PSDB da Bahia, relatou que os funcionários da instituição ficaram estarrecidos com a medida tomada para compensar o rombo bilionário deixado pelo governo do PT.
Educação.
Após 10 anos da criação do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, 121 cirurgiões dentistas se formaram e cerca de 40 mil atendimentos foram feitos. Leônidas Cristino, do PDT, enfatizou a importância do curso para a cidade e elogiou o Centro de Especialidades Odontológicas, professor Ícaro Moreira.
Carlos Henrique Gaguinho, do PTN, cobrou do governo federal abertura de edital para a criação de um curso de medicina em instituição particular em Palmas. O parlamentar justificou que a capital completou 27 anos, tem mais de 300 mil habitantes e o curso só é oferecido na Universidade Federal do Tocantins.
Esporte.
Como membro da comissão especial destinada a discutir a reformulação da legislação aplicada ao futebol, José Rocha, do PR Baiano, participou de viagem oficial à Inglaterra e Alemanha. O deputado informou que a maior preocupação de dirigentes e autoridades públicas está relacionada à segurança nos jogos, assunto que, segundo ele, mobiliza toda a Europa.
A etapa de Campinas do Congresso Brasileiro de Clubes 2016 aconteceu no final de maio. Arnaldo Faria de Sá, do PTB, destacou a contribuição do evento para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que vão ocorrer no Rio de Janeiro.
Votação.
A semana de votações no plenário da Câmara promete mais embate entre a base de apoio ao governo interino e os partidos oposicionistas, que prometem continuar em obstrução. Acompanhe mais detalhes sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara.
O plenário da Câmara inicia a semana com a pauta de votações trancada por duas medidas provisórias. A MP 713, que trata do imposto de renda sobre remessa de recursos ao exterior para gastos pessoais, e a MP 714, que aumenta a participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas. Outras propostas que estão na pauta são a Lei de Responsabilidade das Estatais e a Lei dos Fundos de Pensão. As duas propostas de interesse do governo federal tiveram sua urgência aprovada na semana passada. Para o líder do governo, o deputado André Moura, a aprovação das propostas é fundamental para ajudar o país a sair da crise atual.
A lei de responsabilidade, a lei de governança das estatais e a lei de governança dos fundos. Nós aprovamos as duas urgências e agora é o mérito da terça-feira.
Mas o líder do PT, deputado Afonso Florence, da Bahia, afirmou que a bancada vai continuar em obstrução.
O PT está em obstrução porque o governo interino de Michel Temer, as gravações de Sérgio Machado provaram, é resultado de uma conspiração para barrar as investigações sobre corrupção sobre eles, para tirar a presidenta Dilma, que tem voto popular, ele não tem, e para retirar direitos sociais como esses projetos. O PT vai manter o kit obstrução.
Afonso Florence afirmou que o PT só votará assuntos de interesse da população, como alterações na legislação para aumentar as penas em casos de violência sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. Nessa quarta-feira, dia 15 de junho, o TCU se reúne para votar o parecer prévio das contas do governo referentes ao exercício de 2015. A Constituição Federal estabelece que o TCU tem a missão de apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e emitir um parecer prévio para julgamento pelo Congresso Nacional. O trabalho do Tribunal é um diagnóstico sistêmico sobre aspectos relevantes do desempenho e da conformidade da gestão pública federal no ano anterior. O relator do processo é o ministro José Múcio Monteiro. A sessão será realizada a partir das 10 horas e 30 minutos e será transmitida ao vivo no canal oficial do TCU no YouTube, www.youtube.com/TCUoficial. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.